Oi, Renato, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada por nos atender. Renato, o ano está chegando ao finalzinho, a gente tem um certo amadurecimento, até porque a era digital já estava aí antes da pandemia, mas a pandemia reforçou também métodos, processos, acelerou a tecnologia possível para uma série de coisas, inclusive para a questão do combate à corrupção. Você poderia explicar qual é o contexto atual?
Sim, quando a gente fala do combate à corrupção, acho que é legal a gente começar falando exatamente de um primeiro ponto que é importante, que as organizações elas vêm se estruturando quando a gente fala de corrupção, mas a gente como cidadão, a gente sempre imagina a corrupção como algo muito grande, como uma grande fraude, como aquelas questões, grandes escândalos. E existe sim também os grandes escândalos, grandes fraudes, mas as organizações elas vêm se estruturando para as pequenas corrupções, para trabalhar um pouquinho mais, quando a gente fala no nosso dia a dia, de pequenas corrupções. Pode ser corrupção de um privilégio que uma pessoa, ela usa um determinado poder que ela tem em uma instituição para ter favorecimento em cima de uma relação com outro fornecedor ou outras pessoas. Pode ter algum tipo de corrupção com alguma ação que envolve conflito de interesse, sempre pensando no contexto de, independente do tamanho da minha organização, o que, que eu posso fazer para ter um ambiente mais ético, mais transparente e justo. Então, lógico que nem eu comecei a nossa fala, que é o nosso bate-papo. Existem as grandes corrupções? Existem. Mas o mais importante nesse momento também é a gente olhar muito nas pequenas corrupções do dia a dia, que a gente, às vezes acaba passando e o que a gente acabou crescendo ouvindo, eu particularmente ouvia muito, ah, o jeitinho brasileiro é uma coisa muito boa. Então, a gente olhar isso como um motivo muito mais de vergonha e de melhoria contínua, o que a gente pode fazer para ser melhor, do que um motivo de orgulho, né? Porque se eu estou dando jeitinho, talvez é algo que eu estou fazendo que não é legalmente correto, né? Não é moralmente bacana. Então, acho que é nesse sentido que esse período que a gente fala, que as organizações vêm se estruturando, é muito nessa linha, não só aspecto legal, mas também aspecto moral, valores, como que eu trabalho isso no meu dia a dia, né?
Claro. Renato, já que nós falamos em compliance, né, o conceito assim, meio que básico de compliance é conjunto de regras, né, regras a serem cumpridas. Mas no mundo corporativo, como se aplica isso e como a gente pode linkar, né, o compliance com a questão da segurança?
Muito bacana a pergunta e acho que é legal também de colocar exatamente isso. Como é uma palavra que vem de uma origem inglesa, compliance às vezes ela é uma palavra desconhecida para algumas pessoas, né? No mundo corporativo, fazendo uma analogia, eu vejo compliance como uma palavra que ela vem se fortalecendo e no médio prazo ela vai ser como se fosse a palavra marketing. Por que eu digo palavra marketing? É uma palavra que vem da origem inglesa. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, ela já ouviu falar o que é marketing, ela tem uma ideia do que é o marketing. E eu vejo que compliance tem que ser mais ou menos essa mesma linha. É importante a gente entender o conceito do compliance, né? Que é essa questão de eu estar aderente às diretrizes, tanto externas, né, leis, regulamentações, mas também internas. Então, se a gente fosse traduzir meio que ao pé da letra, seria muito compliance ligado à conformidade, estar conforme algo, mas eu gosto muito de usar a palavra de ser coerente. Por que coerente? Se eu tenho coerência, eu vou atender aos aspectos legais, mas também aos aspectos morais de todo esse processo, né, na conduta do dia a dia. Por isso que o plano de fundo de compliance é muito a questão da ética, da integridade, né? E aí a segurança das organizações, ela é importante com áreas de apoio. No caso, por exemplo, se você fez a abertura, eu hoje estou à frente de uma estrutura de auditoria, riscos de compliance do Grupo Marista. É importante ter uma estrutura como essa? Sim, é importante conforme o tamanho da organização. E o quanto mais complexa é uma organização, por exemplo, ou o maior tamanho dela, essa estrutura ela pode ir aumentando, tanto quanto pessoas, melhoria de processo, mas também tecnologia, que acho que hoje esse é o grande gatilho da eficiência, porque é importante ter uma estrutura de compliance? Sim, mas também é importante a gente ter em mente que eu não posso colocar muito mais complexidade na vida de um colaborador que já tem seus desafios do dia a dia. Então, quem que vai me ajudar a monitorar, a ser preventivo e a acompanhar o dia a dia das pessoas sem necessariamente burocratizar? Vai ser com tecnologia. Uhum. E aí, para isso, que a gente aumenta a nossa segurança com tecnologia, e aqui eu vou destacar um exemplo. No Grupo Marista, a gente monitora 100% dos nossos colaboradores, prestadores de serviço, com base da transparência governamental. Então, existem bases públicas, a gente tem uma ferramenta interna, que a gente desenvolveu um robô chamado Hércules. Ele cruza todos os dias 100% dos nossos CPFs e CNPJs com listas restritivas governamentais e públicas. Então, a gente olha não só aspectos legais administrativos, mas, por exemplo, a gente olha também se a empresa está em alguma lista de trabalho escravo. Então, é algo muito bacana que está muito ligado com a nossa missão. Se eu tenho uma missão de cuidar das crianças, jovens, adolescentes, principalmente os mais vulneráveis, é abominável ter na minha lista de fornecedores algum prestador de serviço que esteja em alguma lista de trabalho escravo. Então, esse é o tipo de trabalho, quem que me ajuda é a tecnologia. Não preciso eu manualmente fazer isso periodicamente.
Perfeito, esse é o case, né? O case do Grupo Marista. E já que nós tocamos no case, deixa eu já aproveitar também, Renato, e tratar de um outro gancho possível nessa área, né? Que é a busca de profissionais, de talentos para essa área que está expandindo, né? De compliance, ou mesmo, né? Da questão da tecnologia que previne riscos, corrupção, ou alguma área afim, que às vezes o nome é um pouquinho diferente, mas o conceito é o mesmo. Até de acordo com uma pesquisa chamada Maturidade do Compliance no Brasil, em 2021, mostrou que 1/3 das empresas consultadas tinha criado um setor, né, de compliance nos últimos 3 anos e apenas 4% informaram não ter essa área. Ou seja, né, muito mais investimento em ter uma espécie de setor que olhe para isso do que o contrário. E isso demanda expertise, demanda profissionais. Como você vê esse crescimento também dessa nova profissão?
Esse é um grande desafio. Quando eu falo de profissionais nessa linha de compliance, dessa questão de tecnologia, se a gente olhar pesquisas de mercado, a gestão de talentos e a retenção, inclusive, de talentos, de trazer pessoas para as organizações, de maneira geral, ele já está complexo nesse mundo pós-pandemia. Mas pensando nesse momento de compliance que está evoluindo, tecnologia e a conscientização da sociedade de eu só quero comprar marcas, eu só quero comprar serviços e produtos de organizações que eu percebo que têm ações de transparência, o próprio mercado está forçando com que as organizações se estruturem com profissionais capacitados para dar essa transparência. Então, com isso, todo o mercado está atrás de pessoas com essa característica, tanto técnica, mas principalmente características de valores. Então, esse desafio é um desafio que a gente tem no Grupo Marista. Eu já venho trabalhando há alguns anos e outras organizações também estão passando pelo mesmo ponto. O que a gente vem fazendo para ir mitigando e formando as pessoas? É procurar pessoas de mercado que tenham uma formação básica, seja de tecnologia, seja da parte mais de processos. E aí, principalmente no processo seletivo, é trazer pessoas que a gente entenda que têm valores aderentes à nossa cultura. Então, além dos processos técnicos, eu posso fazer um teste com uma pessoa, eu posso ver se ela conhece tecnicamente desenvolver algo, conhece tecnologia, conhece processos de organizações, mas mais do que isso, o ponto-chave são as entrevistas e as conversas que a gente faz pessoalmente para a gente avaliar se a pessoa realmente está aderente à nossa cultura. Então, um exemplo, na nossa área, a gente está hoje com mais de 20 profissionais trabalhando nessa estrutura hoje. Todos, na etapa final, eu converso pessoalmente com cada um. E a minha conversa é muito mais para avaliar se a pessoa está aderente a valores do que técnico. Porque técnica a gente ensina e evolui. E valores é algo que a gente tem que trabalhar e aí sim ir aprimorando a pessoa no nosso dia a dia, né?
Nossa, faz muito sentido, né? Tanto é que a gente às vezes se pergunta, né, Renato, como a gente já evoluiu tanto em tantas esferas, mas ainda na questão humana a gente às vezes deixa a desejar. Estou falando do ambiente corporativo, podia ser em qualquer outra área da vida de uma pessoa, mas do ambiente corporativo, né? A pessoa às vezes peca por coisas que ela não conseguiu cumprir na questão humana, né? Então, a contratação, a manutenção, o relacionamento acaba que passa por tudo isso. Renato, não posso me furtar de te perguntar aqui também, como auditor, como alguém especialista nesse assunto, sobre a questão que envolve também uma nova palavra. A gente falou de compliance, né? Que é uma palavra cada vez mais intrínseca. Você falou que talvez seja o novo marketing, né? Entre aspas. E é ESG, que é outra palavra também que muitas pessoas estão linkando à questão de sustentabilidade, né? Aos valores, etc., das empresas. Mas ela é bem ampla, né? Ela envolve uma série, um conjunto de crenças praticamente. Você poderia explicar um pouquinho mais também como entra ESG dentro desse novo jeito de fazer gestão?
Isso, esse é um outro ponto bem bacana de colocar. O ESG, que nem você comentou, é uma evolução quando a gente fala da sustentabilidade, né? Então, as organizações, elas trabalharam ao longo da história a palavra sustentabilidade, e aí por mais que esse conceito, de uma maneira mais ampla, essa palavra, ela sempre foi meio que um tripé, agora com as três letras, que eu vou até explicar cada uma delas bem brevemente, é a evolução da palavra sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando da palavra ESG, ela vem de uma sigla em inglês, que o E é o environmental, que é a parte ambiental, o S, que é social, e o C é corporativa. O G, de governança, que para o português é a parte corporativa. Então, trazendo para o ambiente em português, seria o ESG, ele é do inglês. Mas trazendo para o português é o ASG, ambiental, social e governamental, né, no sentido corporativo. Por que isso é importante? Como eu comentei, a sociedade ela vem buscando cada vez mais organizações que estejam olhando também, ok, seu lado financeiro é importante a gente avaliar também, a empresa ela tem que ser sustentável no aspecto financeiro, mas é importante a gente avaliar o que essa empresa vem fazendo para os aspectos sociais, como que ela vem apoiando os aspectos sociais, também os aspectos ambientais. Ah, essa empresa tem o descarte de água da maneira correta, ela faz algum tipo de poluição indevida, o descarte de seus resíduos e produtos, como que é feito. Então, tudo isso acaba se conectando de uma maneira que a empresa é cada vez mais transparente, mostrando seus processos. Olha, eu faço uma ação para o meio ambiente, eu faço uma ação para a sociedade que eu apoio, eu faço ações de transparência, de governança, tudo isso tem um lado, primeiro, olhando o mundo capitalista, que é o lado que a empresa ela quer se mostrar transparente para atrair investimento, esse é um lado de força, vamos falar assim, mas tem o lado também, que é uma pressão das pessoas, da sociedade, que ela quer realmente que a empresa seja cada vez mais genuína nessa ESG. Porque se não for genuíno, eu posso ter um relatório lindo, que eu faço o descarte correto, que eu faço parte social, mas se eu não faço na prática com coerência, ao longo do tempo, a própria sociedade vai perceber que aquela empresa só faz aquilo para querer investimentos ou uma marca ela não é sólida o bastante para ter continuidade, né?
Entendi. Renato, sobre esse momento todo que a gente está vivendo, quanto tem avançado, quanto tem evoluído, e você tem acompanhado de perto em os cases aí do próprio, né, o programa Hércules, que você já falou, teve cases, né, por exemplo, de realmente cancelar algum tipo de acordo de um fornecedor ou de verificar alguma situação na tomada de decisões mesmo do Grupo Marista a partir do programa?
Sim, sim. Como processo de evolução, o que a gente tem feito, né? Como o Hércules ele roda milhares de informações diariamente, o que acontece? Aparece em determinados momentos alguns fornecedores que eles estão em alguma lista restritiva. Graças a Deus, nunca apareceu trabalho escravo relacionado ao Grupo Marista em nenhum momento, em todos esses anos que a gente já está rodando essa plataforma. Mas já teve em organizações que apareceram em alguma lista restritiva de maneira administrativa, alguma licença, alguma coisa que a empresa não tinha. O que a gente faz, pegando um caso bem prático, como já aconteceu? A gente pega essa empresa, a gente informa, aí não é papel da área de compliance, a gente informa para a nossa área de suprimentos e gestão do fornecedor, olha, determinado fornecedor, ele tá em uma lista restritiva. O que essa área faz, com apoio jurídico também? A gente informa a empresa, olha, identificamos que você está sem uma licença X, tem alguma ação Y, ou está devendo a parte de impostos, alguma questão fiscal. A gente dá um tempo para esse fornecedor, se ele responder e se regularizar em um determinado período combinado entre as partes, ele continua prestando serviço para a gente. Se por um acaso a gente perceber que ele não vai ter evolução, a gente vai procurar alternativa, fornecedores que estão legalizados, sem nenhuma lista restritiva, a gente faz a migração do fornecedor. Isso pode acontecer como já aconteceu. Então, é um processo, e aí entra o lado social do Grupo Marista, que assim, não adianta eu só dentro de casa, eu ter os meus controles, eu ter a minha transparência. Se eu começo a trabalhar isso com os fornecedores e os prestadores, é um processo que consiste a corrente do bem, né? Ela vai trazendo isso para os fornecedores, eles sabem que acontece esse processo periodicamente. Então, eu, pessoalmente, já estive dando palestras para fornecedores e mostrei como que os cruzamentos funcionam desses dados, porque é importante que eles saibam, e com isso, eles vão trabalhar os seus controles, os seus processos, e aí, com isso, eles vão ter os seus fornecedores também com os processos, e assim vai gerando essa corrente do bem, essa cadeia positiva, né?
Perfeito, quanta coisa nova, né? Se a gente fosse apontar um caminho para 2023, Renato, a gente sabe que nem todas as empresas estão nesse processo de maturidade, um grande número já está, né? Mas algumas pequenas empresas, mesmo que não tenham um auditor especialista no assunto ainda, talvez não investiram nisso, mas começam a olhar para esse setor. Quais são as dicas para se preparar para ter um setor desses?
A dica que eu dou para ter um setor, e a dica assim, bem abrangente para atender a todo tipo de organização e negócio, primeiro ponto é a conscientização da auto-administração. Então, se os gestores têm a consciência de realmente fazer algo com coerência, com compliance, esse é o primeiro ponto. Se a auto-administração tem isso, é ela procurar pessoas que possam apoiar, e aí de maneira muito simples, se for caso uma pessoa numa organização, pode ser até a pessoa já contratada ou uma pessoa nova, ela pode começar esse processo. E quando eu falo de começar esse processo, eu trouxe um extremo com tecnologia. Mas hoje tem tecnologia gratuita que eu posso pegar, por exemplo, um negócio muito pequeno do meu dia a dia. Eu vou contratar um fornecedor, se eu entrar em qualquer buscador na internet gratuito, escrever o nome dessa organização, tão simples quanto isso, esse buscador já vai me trazer informações para avaliar se esse fornecedor tem alguma matéria contra ou a favor. É público isso e é gratuito. Então, não precisa necessariamente, a dica que eu dou, de grandes investimentos iniciais. O que precisa é da conscientização. O investimento vai ser inerente ao tamanho e à complexidade de cada negócio e aí pode dar um passinho por vez. O Hércules, ele começou com uma pessoa na minha área. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 3 pessoas só focadas nesse desenvolvimento, fora toda essa rede de apoio, que processo e análise, etc. Mas a gente começou com uma pessoa, com um cruzamento básico, e agora ele vem ganhando novas funcionalidades. Então, a dica que eu dou é, comece pequeno. Trabalhe na conscientização, comece pequeno e vai dando passos conforme a sua complexidade, conforme você avaliar a sua cultura e a sua organização, né?
Perfeito. Renato, muito obrigada pela entrevista, orientações, é um assunto importante, viu? Até a próxima.